diretor da divisão de gastroenterologia e hepatologia clínica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, é premiado pela Associação Europeia para o Estudo do Fígado. Um centro de excelência, o Hospital das Clínicas contabiliza. Os números são impressionantes. 4.500 hospitalizações clínicas e cirúrgicas, 30 mil atendimentos, 2.400 cirurgias, muitas delas de alta complexidade, transplantes hepáticos, 105 transplantes hepáticos, 10 transplantes de pâncreas, 34 mil endoscopias e mais de 140 artigos publicados por ano em revistas científicas. Em 2017, inclusive, este especialista com quem vamos conversar foi indicado para a coordenação de uma rede de pesquisa na América Latina que definirá mecanismos da síndrome de falência aguda sobre crônica do fígado. Então, trata-se do projeto Aclara, que investigará 1.500 pacientes com descompensação aguda de cirrose. É um problema muito sério. Cirrose é a sétima causa de morte de adultos no mundo. No Hospital das Clínicas, a doença representa 8% do atendimento de emergências. E eu converso com o doutor Flair José Carrilho, professor do Departamento de Gastroenterologia e diretor da Divisão de Gastroenterologia e Hepatologia Clínica do HC. Bom dia, professor, como vai?
Bom dia.
Muito obrigada por conversar conosco mais uma vez aqui no Jornal da USP no ar, professor. E eu gostaria muito de falar sobre, claro, parabenizá-lo pelo reconhecimento, mas a própria premiação já dá a demonstração da sua contribuição médica e científica no campo da pesquisa do fígado. E a primeira questão que eu coloco, doutor Flair, é sobre como tem caminhado, evoluído a medicina, a ciência nesta área na última década, nos últimos anos.
A evolução tem sido muito grande. As principais doenças do fígado, até pouco tempo, e ainda é, as hepatites virais, que levam à cronicidade e levando à cirrose hepática. Hepatite C, hepatite B, depois vem o alcoolismo e, mais recentemente, o mundo está se tornando obeso, sobrepeso, ou seja, a infiltração gordurosa do fígado, a chamada esteatose hepática, que, num número significativo de pessoas, leva a uma doença crônica do fígado, podendo levar a uma cirrose hepática e ao câncer de fígado.
Essas são as principais causas, então, para as doenças do fígado. Normalmente, esses casos chegam até vocês, os especialistas, já numa fase avançada. As pessoas costumam dizer, doutor Flair, fígado não dói. É verdade?
É verdade. É claro que esses pacientes chegam muito para a gente, por sermos um centro de referência, os pacientes centro de referência. Para o nosso país e para a América Latina, mas não podemos absorver todos os pacientes que necessitam de um atendimento. E é claro que é nossa, apesar de todo brasileiro ter direito à saúde pelo SUS, nem toda a infraestrutura no nosso país está assim, em condições de estar recebendo. Só para vocês terem uma ideia, os pacientes que desenvolvem câncer, na maioria das vezes que está sendo tratado pelo SUS, a nível ambulatorial e de internação, mais de 90% deles já estão em fase avançada em que pouco se pode fazer para esses pacientes.
Infelizmente, né? Portanto, ainda precisamos caminhar muito no sentido de conscientizar as pessoas sobre o risco que elas correm, não é? Com, por exemplo, o senhor já falou ali, além do álcool, isso a gente conhece muito qual é essa causa, mas a obesidade, a alimentação incorreta, nós estamos vivendo mais, e se esses hábitos ruins permanecerem, nós podemos desenvolver problemas, como o senhor está demonstrando aí, sérios no fígado, nesse órgão, né?
É verdade.
Agora, como é que a gente faz para levar até as pessoas, quer dizer, os profissionais de saúde? Eu queria que o senhor falasse um pouco desse trabalho para fazer a população entender a importância dos hábitos alimentares. A gente fala muito de exercício e alimentação equilibrada, né? A obesidade hoje é um problema muito sério. O senhor falou da esteatose hepática, ou seja, gordura no fígado. Muita gente tem um problema sem saber que tem a esteatose, por exemplo?
a maioria não deve saber, mas se a gente olhar na rua 10 pessoas, a gente vai ver que mais da metade está com sobrepeso ou com obeso. Estamos aí seguindo os outros países, como os Estados Unidos, em que estamos nos tornando obesos. E isso é claro devido ao sedentarismo, devido ao tipo de alimentação que nós estamos tendo.
Sim.
Aquela alimentação mais saudável, tipo estilo mediterrâneo, com legumes, pescados, azeite de oliva, essas coisas. Uma alimentação mais saudável e com exercícios físicos, com atividade, isso tá deixando. Hoje nós estamos aí nessa alimentação de sanduíches e comendo, né, com muita gordura, muito carboidrato. Então, isso está levando. Só para vocês terem uma ideia, a Organização Mundial de Saúde demonstrou que somente entre os adolescentes, somente 20% pratica uma atividade física, deixando de ser sedentária. Então, 80% dos nossos jovens adolescentes estão sedentários.
Olha só, né? E tão cedo, né? Se dissesse, não, é o adulto ali, mas não, é o jovem, quer dizer, ele vai ter uma vida ainda muito longa pela frente e pode, claro, ter problemas de saúde sérios, como a questão das doenças hepáticas. Gostaria que a gente falasse também um pouco sobre essa linha de pesquisas e estudos. Então, eu, na abertura, me referi a este projeto que vai investigar pacientes com a descompensação aguda de cirrose. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, o que é que está se buscando com esta pesquisa, em que passo está esse projeto, a importância de pesquisas nesta área.
Os pacientes que têm uma doença crônica do fígado vai evoluir um percentual significativo à cirrose hepática. A cirrose hepática, durante alguns anos, ela fica compensada. E o fígado, como principal laboratório que nós temos no corpo, chega um momento que começa a perder a sua função e começa a ter descompensação. Então, essa descompensação é que vai levar o paciente ao risco de ter uma sobrevida mais curta. Então, teve um estudo coordenado pelo meu grupo, em que eu estou ligado na Europa, desenvolveu um estudo chamado Projeto Canônico, que estudou vários países, com mais de 90 hospitais na comunidade europeia, em que encontraram que cerca de 25% a 30% dos pacientes desenvolve uma descompensação aguda sobre uma doença crônica, que é o Acute Chronic Liver Failure, ACLF. Bom, é claro que na Europa eles são mais homogêneos do ponto de vista étnico. Então, a intenção desse nosso estudo na América Latina é que, do ponto de vista étnico, há diferenças étnicas. Nós temos afrodescendentes, nós temos ameríndios, nós temos europeus, nós temos asiáticos, que vêm desde o México para baixo. Então, nós estamos, esse projeto ACLARA, que é a descompensação aguda nos pacientes aqui na América Latina, nós vamos ver não só a etiologia da descompensação, a causa da descompensação, mas ver também aí os fatores étnicos que possam estar influenciando nas descompensações das doenças no fígado, sabe, com cirrose. Então, nós estamos coordenando 51 hospitais já no início das pesquisas, que nós vamos desde México, Colômbia, Panamá, Peru, Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, em que nós vamos já iniciando esse estudo, que vai ser por volta de 1.500 pacientes, o tamanho da amostragem que nós vamos estudar, e já estamos com mais ou menos 350 pacientes estudados na coleta dos dados e das amostras. É claro que isso vai trazer também um avanço, porque nós vamos estar estudando aí não só os dados epidemiológicos, mas também em amostras de urina, sangue e soro. Nós vamos estar estudando as alterações que a gente chama de ômicas, ou seja, genômicas, ou seja, não só da parte de genes, das proteínas, da lipidômica, dos lipídios e assim por diante. Né? Ou seja, um avanço em conjunto com a EFCLIF, que é a European Foundation for Clinical Liver Failure, de Barcelona. É sediado em Barcelona e com o auspício da Sociedade Europeia para Estudos do Fígado, em qual nós fazemos parte e participamos.
Muito bem, está aí a importância de pesquisas também. Agora, mais uma questão que eu gostaria de colocar. A cirrose, ela não tem cura, né, doutor? Cirrose não tem cura. Muitas vezes você vai para o transplante hepático, no caso, transplante de pâncreas, que é uma coisa que, né, há algum tempo atrás nem se falava nessa possibilidade. É o recurso extremo e, às vezes, o único para poder salvar as pessoas. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco. O Hospital das Clínicas já realizou 105 transplantes hepáticos, né, 10 transplantes de pâncreas. E quando é que o transplante é recomendado?
Bom, esses dados que você acabou de falar foi do ano de 2018, ou seja, isso. O Hospital das Clínicas foi pioneiro nos transplantes aqui no Brasil e o ano passado o Hospital das Clínicas, desde quando começou, já fez mais de 2 mil transplantes de fígado.
Uhum.
Nós, em média, fazemos em torno de 110 a 120 transplantes de fígado por ano, que é uma estatística de em torno de 2 transplantes por semana, em média.
Uhum.
Tá? E com bons resultados, apesar da gente receber os casos mais graves de cirrose hepática. Né? Alguns países, como na Espanha, eles escolhem melhor qual é o receptor. Né? Aqui nós não temos essa alternativa de escolher o melhor. Nós, pelas leis brasileiras, nós temos que, se o paciente preenche os critérios de inclusão em lista, é claro que esses pacientes têm direito e chegam, às vezes, numa fase muito avançada da doença. Né? Mas, mesmo assim, nós temos uma sobrevida média de 85% dos resultados para o transplante de fígado, e isso é a média da sobrevida no mundo, ou seja, os resultados são, o Brasil é o segundo país transplantador de fígado do mundo, tá? Quando a gente somar todos os centros de referência que fazem transplantes no Brasil, primeiro nos Estados Unidos, depois a gente somar aqui, nós estamos transplantando mais do que a Europa. O grande avanço que nós tivemos, que eu gostaria de chamar a atenção para a nossa instituição, é o nosso departamento de gastroenterologia, que tem a parte clínica, com que eu tenho o prazer de dirigir, mas o departamento, nós trabalhamos em conjunto, os clínicos, os cirurgiões, transplantadores, encabeçado pelo professor Luiz Augusto Carneiro de Albuquerque, e pelas cirurgias, o departamento de cirurgia de aparelho digestivo, encabeçado pelo professor Ivan Seconello.
Uhum.
Nós trabalhamos em conjunto com professores titulares e coordenando essas divisões dentro do Hospital das Clínicas com professores titulares da Universidade de São Paulo. E isso faz com que nós tenhamos conseguido um avanço muito grande do funcionamento do nosso departamento, e nosso departamento está sendo visto no exterior como um reconhecimento das nossas atividades, e que nós, não só na atividade das pesquisas que melhoram a assistência, mas também na formação de recurso humano, ou seja, nós atuamos no ensino, na pesquisa e na assistência ao paciente. Formamos recursos humanos para o nosso país e para a América Latina e para alguns países de língua portuguesa na África, e tem sido um trabalho hercúleo e prazeroso esse avanço que nós temos no nosso departamento com uma produção. Só para você ter uma ideia, nosso departamento produz cientificamente trabalhos publicados em revistas internacionais em inglês de mais de 2 trabalhos científicos por semana, ou seja, nós publicamos em revistas estrangeiras. Isso é que tem levado ao reconhecimento do nosso grupo. E isso, essa homenagem, esse reconhecimento internacional que eu recebi agora pela Sociedade Europeia para Estudos Físicos, foi um reconhecimento de 2019, como estrangeiro de 2019, certo? Pelas atividades que a gente desempenha. E que, a meu ver, isso não corresponde somente ao reconhecimento das minhas atividades durante minha vida profissional, mas também ao reconhecimento das atividades de vários colegas latino-americanos.
Sem dúvida.
Que trabalham no campo da hepatologia para o crescimento científico do nosso continente. Eu queria frisar que nenhum profissional consegue chegar ao topo de sua produção científica sem a ajuda de colaboradores, de uma instituição profissional que lhe proporciona condições de trabalho, como a nossa USP, e trabalho colaborativo dentro de uma rede no exterior e no Brasil. Ou seja, o mundo tem que trabalhar em network. Então, na minha jornada, eu gostaria de agradecer de coração a todos que me acolheram nessa jornada, especialmente aos meus mentores, colegas, e é claro, da minha família também, mas esse reconhecimento que eu estou recebendo não é um reconhecimento só para mim, pelas minhas atividades profissionais, mas também para o nosso departamento, pela nossa instituição. A Universidade de São Paulo está entre, seguindo algumas órgãos de classificação e de reconhecimento universitário, está entre as 100 e 150 melhores universidades do mundo. Então, isso é uma honra trabalhar na Universidade de São Paulo.
Doutor Flair José Carrilho, diretor da Divisão de Gastroenterologia e Hepatologia Clínica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Parabéns pelo trabalho, seu trabalho, de toda a sua equipe. Muito obrigada, doutor.
Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado.